muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. E hoje, nessa maratona de entrevistas, de bate-papos interessantíssimos, com assuntos que brilham os olhos de nossos convidados, hoje nós vamos convidar com uma pessoa muito querida, muito especial, que tem um lugar reservado no meu coração, que traz uma temática que te brilha os olhos. E essa é a nossa principal questão aqui no nosso podcast. Trazer algo que brilhe os olhos, que traga os detalhes. E hoje a nossa temática vai falar sobre travessia, sobre mar revolto, sobre mar calmo, sobre todos os tipos de mares possíveis, através de um olhar que não é exatamente um olhar concreto, mas um olhar que acredita em ver. Então, meus caros ouvintes, minhas caras ouvintes, para falarmos sobre espiritualidade, uma travessia ousada, temos aqui Heloísa Henrique, que agora eu passo a bola e seja muito bem-vinda.
Olá, bom dia. Obrigada primeiro pela oportunidade de falar um pouco sobre mim e sobre esse tema, né, que, como você bem disse, me brilha os olhos.
E pra gente ir começando, Elo, quem é você? Como é que você se apresentaria pra nós?
Nossa, é uma pergunta bem difícil, que é uma das mais difíceis que você pode me fazer hoje. Quem é Heloísa? É muito, muito complicada, mas Heloísa é filha, é uma pessoa que gosta de ver os outros bem. E aí, com relação à formação, sou enfermeira, formada já há quase 10 anos, sou gestora hospitalar, formada há 3 anos. E aí, hoje, atuo como uma coordenadora de curso numa escola técnica de enfermagem. Se for falar em formação.
Exato, e é minha chefe também numa dessas unidades, minha gente. Só pra constar aqui nos autos do nosso podcast. Uma das chefes mais queridas que eu tenho nessa vida. Que as outras não
me
escutam.
Lindo. É, não mando o link do podcast pra ninguém.
Um abraço, Glenda, um abraço, Francisco, Jonathan, me ajuda, Elo, Marcelo. Quem mais?
Marcísio.
Enfim, todos os outros que não nos falhem a memória. E seguindo aqui do nosso papo, Elo, pra gente começar a falar sobre esse tema, o que é que te motiva a trazer a espiritualidade aqui como aquela coisa que te brilha os olhos?
Bem interessante, seus ouvintes vão ficar sabendo, a gente tá gravando num domingo de Páscoa. Que maravilha falar de espiritualidade,
perfeito,
de algo que é muito pessoal pra mim, mas que acho que as pessoas que me conhecem, que têm o convívio comigo, acaba sendo despertada, pelo menos eu penso nisso, com essa fé, com essa espiritualidade que eu tenho, e isso me move. Hoje eu consigo ver amigos meus de distintas áreas, me conheceram ao longo da vida, questão de faculdade, ou até de educação infantil, amigos que me encontraram ao longo da minha vida, e hoje se sentem tocados pela questão da minha espiritualidade, dessa minha identidade, e alguns eu consegui também fazer com que vejam a espiritualidade de uma forma bem mais agradável aos olhos. E tem muita gente que tem receio disso. É uma das coisas que me brilha os olhos com questão à espiritualidade, ver a proximidade que isto causou a algumas pessoas. Hoje eu tenho amigos, fiz ao longo da vida, se juntaram justamente por causa da espiritualidade, por causa da fé, e isso me brilha muito os olhos, eu consegui aproximar pessoas, eu gosto de gente.
E a espiritualidade, pelo que você traz, é algo bem mais do que religião.
Ah, sim. É porque, por exemplo, esse momento de pandemia que vivemos, as igrejas estão fechadas, pelo menos até hoje. Quando você fala de espiritualidade, é fora daquele templo religioso. É algo que você consegue manifestar no seu dia a dia. É algo que você consegue viver com aquilo, independente de um prédio. É uma coisa que lhe faz mover. Você consegue acreditar, independente de você estar num prédio, de você estar cercado de pessoas que professem a mesma fé que você.
Não é? Isso é muito interessante, porque a gente começa a percebê-lo quando a gente para olhar a espiritualidade, nós estivéssemos dando a oportunidade dela ser ela mesma. No sentido de que, quando nós paramos para observar o espiritual nessa linha mais ampla, é poder garantir que ele esteja como ele sempre esteve, em todo lugar, no cotidiano, no dia a dia. Porque a gente começa a pensar e vai também ficando preso nesse negócio de que, ah, para eu ser alguém religioso, espirituoso, eu tenho que fazer de tal jeito, de tal modo. Muitas vezes não deixa brecha para vivenciar outras questões da realidade, da sociedade, seja beber, seja sair, seja festejar, de outras formas.
E o extremismo, seja lá qual for, né, não só religioso, é muito prejudicial. E quando a gente acha que a nossa espiritualidade só pode ser vivida dentro de um prédio ou seguindo algumas normas, isso nos trava muito, faz com que as pessoas até se distanciem de religiões, de pessoas que professam a religião. Isso não é o ideal.
Entendo. E quando você vai trazendo essa motivação, eu acredito que diz muito da sua experiência religiosa, espiritual, que até conversando aqui, meus caros ouvintes, nos bastidores, Elô confidenciava que imaginava que quando esse podcast fosse ao ar, seria surpresa para algumas pessoas por associar Elô e espiritualidade como se fossem incompatíveis. E eu queria trazer essa fala pra cá, Elô, pro nosso podcast.
Quem me conhece, me vê assim, a coordenadora, ou a professora, ou a amiga que vai pro barzinho, a pessoa que dança, a pessoa que ri alto, que tem gestos, né, que gesticula muito. Vai me conhecendo a fundo, aí conhece o lado espiritual. Mas quem olha assim de cara, não consegue imaginar que o tema que eu iria provocar seria este. É um tema que me move muito. É aquela coisa de você acordar e você pensar positivo, que tem algo que nos move, você ir dormir e você agradecer por mais um dia. E você agradecer a quem, né? É o espiritual, é independente da religião, eu tenho a minha. É uma questão que muita gente tenta desassociar de algumas pessoas. Por que não? Por que não essa pessoa? Porque essa pessoa não tem direito a manifestar a sua religião, professar a sua fé, ser espiritualizada. Realmente, como eu disse a você, eu acho que quem olhasse assim de cara, vixe, Luiz escolheu esse tema, é algo que me brilha muito os olhos. Coisa que, por exemplo, este último ano eu senti muita falta. A gente teve um momento de igreja fechada, sou de um encontro da igreja que se chama EJAC. Não teve o último ano, não teve encontro, né? Querendo ou não, aglomera, e aglomera muito. E a gente não pôde fazer isso. Eu já tenho alguns anos de caminhada em EJAC, trabalho para muitos jovens, já trabalhei para muitos jovens, já fiz muita gente conhecer o Jesus que eu conheço através do EJAC.
Sim, sim.
É uma coisa que me fez muita falta esse ano.
E como é que você lidou com essa falta, Elô?
Foi bem difícil, porque logo no começo, eu acho da mesma forma que alguém, eu também, né, costumo ir para festas e tal, tinha lives, lives de banda de forró, lives de Gustavo Lima, lives de tudo. Aí logo no começo também os encontros, a igreja também fez a live. Não é a mesma coisa, não é tem o mesmo sentido, tem a questão, mas você sente falta da presença, sente falta do encontro, sente falta das pessoas. E sente falta também, não vou desdenhar, do tempo religioso. É uma coisa que me fez muita falta.
Sim, você ir para a igreja, literalmente, para aquele lugar, né? A caminhada, o trajeto do carro. Porque a gente...
A travessia, né?
Isso, a travessia. E é bem interessante porque é um preparar, né? Para o momento, para o rito, quando você tá indo.
É.
Pelo menos eu experimento assim, né? Quando eu tô indo, eu já vou aqui meio que organizando as intenções, o que é que eu tô levando, o que é que eu quero trazer.
Porque muita gente pensa assim, que a gente vai pra uma festa, eu vou comprar uma roupa pra ir pra uma festa, a melhor roupa. E por que você não se arruma pra ir pra igreja? Porque tem muita gente que vai tão mal amanhado, como diz a história, mas não. Se aquela pessoa que, se você, né, lógico, tem como o dono da sua vida, o dono dos seus dias, ele que lhe ofertar isso, por que você não vai arrumada para encontrá-lo? Né? Pelo menos eu tenho muito disso. Eu vou arrumada para a igreja para encontrar com aquela pessoa que eu tenho como o Deus da minha vida, a pessoa que rege meus dias.
E é interessante, Lu, que quando você falou isso, me lembrou aqui uma questão da espiritualidade como sendo uma experiência contínua.
Sim.
Né? Quando a gente fala assim, não, eu estou indo para a igreja, estou voltando, eu estou na live, não é um momento assim, eu estou agora no momento de oração. Pá, puf, tô lá, conectei, desconectei. É muito mais flutuante, assim, muito mais constante, não é?
E é uma coisa que é um processo. Ninguém consegue se conectar tão rapidamente. Se você não está preparado, quando você não está pronto para isso, para essa conexão com a sua religião, com Deus, qualquer coisa lhe rouba a atenção. Você está na igreja, você está lá tentando se concentrar, passou um caminhão aqui, fez barulho, pronto. Mas quando você sai preparado para isso, quando você realmente fica off para o mundo e fica on para Deus ou para as suas intenções, para aquilo que você está querendo levar naquele momento e que você está querendo resgatar naquele momento, muita coisa vai tentar lhe atrapalhar, mas não há muita coisa que consiga.
E isso já me fez pensar, Elô, quais seriam as dificuldades hoje de vivenciar uma espiritualidade? Na sua reflexão.
Tempo, que é muito desgastante. Por muitas vezes, até como experiência própria.
Tempo de relógio ou o tempo atual?
O tempo de relógio. A rotina. Por exemplo, hoje tem um encontro, uma reunião da igreja. Você tá muito ocupado e você não consegue sair do seu, da sua ocupação para ir para aquela reunião, que é algo que você sabe que vai lhe fazer bem, que lhe sustenta. mas o tempo, a rotina acaba desgastando muito. E às vezes você tá tão cansado que às vezes chega no domingo, né, que é domingo, é dia de igreja, aí você, ai, eu queria ficar em casa, sim, eu queria descansar hoje. E o tempo acaba nos prejudicando muito. Mas aí a gente tem que ter aquela ordem, né, na cabeça da gente, aquela organização. Eu tenho tempo pra tanta coisa porque eu não tenho tempo pra alimentar a minha filha. Então, você tem que reservar um momento do dia para tudo. Um momento do dia para você fazer suas alimentações, suas refeições, para você trabalhar e também para alimentar a sua espiritualidade. Seja em qual momento for. É antes de dormir, é ao acordar, é no domingo no final da tarde. Então, eu acho isso super, super válido, sim. Mas o tempo é bem desafiante.
Não, com certeza. E eu fico pensando sobre... O que é essa configuração do espaço da experiência espiritual? Porque quando nós vamos começando a pensar sobre isso, me vem muito um autor, que acho que você já leu também, que é Han, que ele fala sobre a sociedade do cansaço, dessa vivência do tempo, desse negócio de que eu não tenho, que eu tenho que estar produzindo, fazendo. E isso faz pensar... Eu fico imaginando assim, os impactos dessa falta de tempo, não só pela questão da espiritualidade, mas como um todo, mas puxando para a espiritualidade, porque é uma dimensão nossa enquanto humano. Todo mundo acredita em alguma coisa, seja em que não existe Deus ou espiritualidade, é uma crença, os ateus, os agnósticos, enfim. Mas aquele que simplesmente não acredita. Ou então aquele que acredita na força da ciência como transformadora, como não sei o quê, é um acreditar. Se conectar com isso é algo tão importante que às vezes parece que por ser, entre milhões de aspas, simples, é desmerecido. Porque quando nós falamos de espiritualidade, diz também de um movimento de implicação, né? De querer estar nessa live do padre, do bispo, do pastor, do pai de santo. E também de ir para esse templo, de ir para esse lugar. Mas ao mesmo tempo que parece tão simples, sei lá, é tão... complexo também, porque demanda de nós um investimento. E esse investimento parece alto em alguns momentos.
E outra coisa que, além do tempo, o julgamento. Tem muita gente que até julga, né? Porque você tem tempo para isto e não tem tempo para aquilo? Parece que a gente tem que se moldar nas formas dos outros. E eu acho isso que não é certo. Tudo bem que você trabalha e você tem que seguir um padrão. Mas eu acho que a espiritualidade não pode ser tão padronizada assim. Porque cada um vai defender uma teoria, cada um vai manifestar sua fé, cada um vai ter sua intensidade. E isso é muito subjetivo. E isso a gente tem que respeitar. A falta de respeito também vem aí como uma outra coisa muito forte. Quando a gente fala de espiritualidade, quando a gente toca nesse assunto, tem muita gente que não respeita a sua opinião. Ainda mais nos dias de hoje, tudo é militarismo, né? Tudo, as pessoas militam por uma causa. E a fé é algo muito subjetivo, a sua intensidade, a sua crença. Como eu já disse, a gente não precisa estar num prédio, então a gente precisa tê-la. Tê-la e manifestá-la, sim, da forma que você bem entender, né? A forma que você se sente confortável diante daquilo.
Nossa, muito bonito isso, Elô. E me fez lembrar aqui de um livro que eu fui até pegar aqui, que se chama Filósofo em 5 Minutos. 80 respostas para 80 perguntas absolutamente difíceis, de Gerard, acho que é assim que fala, Gerard, é francês, Benedict. E uma das perguntas dele vai ao nosso encontro aqui no nosso diálogo. Ele pergunta assim, o que é a fé? E uma das frases do meio do texto explicando o que é a fé, entre aspas, é assim: a fé significa a crença em algo sobre o qual a dúvida é teoricamente possível.
Já tinha visto ele.
A fé acolhe a dúvida. Só a fé, porque é possível duvidar. Se eu duvido da existência da divindade, eu a coloco muito mais próxima da minha existência do que se eu tivesse a certeza de que ela existe em algum lugar. Pelo menos isso é o que soa pra mim. Como é que soa pra você, Lu?
Bem relevante isso que você trouxe. Até porque a gente não... Por exemplo, a relação com Cristo. Hoje, domingo de Páscoa, a gente professa uma, sim, fé, pelo menos eu professo, mas que eu não vi. Pra muita gente isso resta a dúvida. Será que isso existiu? Ou será que isso é lendas urbanas, né?
Sim.
A gente vem, né, nessa profecia em algo que é inatingível, impalpável, porque faz muito tempo. A gente tá em 2021. Há quantos anos esse homem morreu? Há quanto tempo ele ressuscitou? Será que isso foi verdade? Onde acharam isso escrito, que a gente professa isso até hoje? Tem as dúvidas da sociedade, é por isso que a questão de Santo Sudário aí é investigada. Acharam restos mortais, manuscrito da Bíblia datado de não sei quanto. Gente, isso é porque é dúvida mesmo.
Exatamente.
E o que vai reforçando a fé é você acreditar em algo que você não viu.
E esse acreditar Eu diria que nessa perspectiva que nós estamos olhando agora para o assunto, a espiritualidade é também um resgatar da centelha humana de humanidade. Uma coisa que eu aproximo muito da espiritualidade nessa linha religiosa é também o acreditar nas pessoas. Espiritualizar-se em relação aos pares. Em algumas das minhas redes sociais, sempre tem uma frase assim: eu acredito nas pessoas e no potencial dessas pessoas. E nessa perspectiva, espiritualizar-se em relação aos outros é também tornar divino esse ato de acreditar que o outro é capaz, que o outro pode, não numa linha romântica, mas numa linha de braços operacionais juntos fazendo alguma coisa, podendo aflorar esse aspecto que já é nosso, que é a questão humana, que é a questão da preocupação, do contato, da intenção, mas ao mesmo tempo tornando divino. E aí que eu trago o divino como sendo um ato originário de ser, né? Como diz Brené Brown, um ato vulnerável, um ato pleno.
E quando a gente deposita a nossa crença nos outros, isso também acaba nos fortalecendo como pessoas, né? O nosso subjetivo, porque a gente vem num momento tão difícil, que quando, como você falou, quando a gente deposita a crença que o outro pode, que o outro é capaz, isso acaba nos fortalecendo como humanos. E nos dias atuais isso é tão precioso, porque as pessoas estão deixando de acreditar em si próprio. E aí vem a questão das doenças mentais e tudo, porque eu acho que isso parte muito disso também. Quando é que você perdeu a fé em si mesmo? Quando é que você deixou de acreditar que você pode, que você é capaz, que você merece, que você é merecedor de algo? A fé tem muito disso. A fé, antes de você acreditar em um ser superior, você tem que acreditar em você. Você é capaz, você pode, você é bom, você é brilhante. E aí é quando começa a se manifestar as coisas. Aquela questão do positivismo: eu posso, eu quero e eu consigo. A fé, antes de qualquer coisa, tem que ser depositada em você. Eu consigo acreditar que eu sou bom nisso e que eu posso fazer o melhor disso e que eu posso ser melhor a cada dia. Isso aí também é uma questão de fé e que a gente pode manifestar em todo momento do nosso dia, da nossa vida.
Enquanto pessoas afincam com a saúde mental, né, meus caros ouvintes, Elô é muito atuante nessa questão também enquanto enfermeira, nas reflexões sobre CAPS, acolhimento, tanto em suas aulas, na sua gestão. Eu fico pensando, Eloy, trago aqui a partir da sua fala. E também, como é que nós podemos observar essa questão do processo de o quanto a espiritualidade barra religião descontextualiza o ser humano também em alguns momentos e coloca ele nesse lugar. Eu sempre gosto dessa fala de Barack Obama, né? Yes, we can. Sim, nós podemos. Só que nem sempre nós podemos.
A gente, às vezes, nem sempre podemos, mas podemos tentar. Vou fazer que nem aquela história: o não a gente já tem, a gente vai batalhar atrás do sim. Uhum. Isso é parte muito dessa questão fé, né, espiritualidade barra pessoa, subjetividade. A questão do mental mesmo, que a gente pode trabalhar isso dia após dia. Nós podemos fazer tudo melhor quando nós queremos. A gente também tem que querer esse poder, a gente tem que manifestar o poder que a gente tem, o poder da mente.
Uhum, sim, sim. Mas eu quero trazer a provocação no sentido de que, mas se pensarmos assim, não estaríamos descontextualizando a pessoa, limitando ou a experiência ou a pessoa somente ao sim, ela pode, basta ela querer. Porque quando eu escuto essa linha de reflexão, eu fico preocupado, porque a gente sabe que nas vertentes religiosas e espirituais, não só nas predominantes, mas em todas, em algum momento isso pode surgir, no sim, você pode. E a minha reflexão não é nem se apegando a nenhuma delas, mas é provocando esse pensamento crítico de quais são os riscos que nós podemos correr pensando nessa questão do sim, eu posso. Basta só eu chegar num determinado patamar de motivação, um determinado patamar de desejo. Será que não tem aí também um... Como é que chama aquele negócio que matava no gás? Uma câmara de gás pronta me aguardando aí.
Agora você falou isso e eu me lembrei até no começo da minha fala, né? Que muita gente pode olhar pra Heloísa e não imaginar essa questão religiosa. E essa questão do poder versus religião. Eu me lembrei, eu sou consagrada a Nossa Senhora. E na época da minha consagração, uma das coisas que muito me foi pertinente de pensamento foi com relação o que eu posso fazer agora, já que eu sou consagrada? E eu gosto de estar com meus amigos, eu gosto de tomar minha cerveja no final de semana, eu gosto de dançar, eu gosto de, como eu já disse, eu gosto de gente. E uma das pessoas que me acolheu no, na época de formação, de consagração, me fez lembrar uma frase. Eu tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Então eu posso, mas tudo tem um limite, tem coisas que não são convenientes. Não é aquela coisa de você passar dos limites. Eu me lembrei muito disso agora quando você falou do ou sim, eu posso. Eu posso, mas será que eu estou bem nesse local? O exagero vai me fazer bem? Não, o exagero já tá dizendo, né? Exagerado. Nem em todas as fases do eu poder é conveniente a minha condição.
E é interessante observarmos isso, como nós estamos dizendo, a espiritualidade como acreditar no outro, não acreditar em algo maior, não acolher a dúvida, a depender do barco que você esteja, né? Tendo em vista que nosso tema hoje é travessia pela espiritualidade. Se é um barco a motor, isso vai ser a potência do seu motor. Se é um barco a remo, seus remos. E principalmente, a sua disposição experimentar isso. Porque uma coisa que é muito presente, a compreensão, Elô, de a espiritualidade sempre vai ser uma vibe positiva. Não sei se você experimenta isso, ouve isso, mas eu já tive essa impressão de que as pessoas acham que estar numa espiritualidade bacana é estar sempre tudo bem.
Não, muito pelo contrário, é mais testado ainda. Eu me lembro muito de encontros da igreja, né, que parece assim, encontro da igreja vai dar tudo certo, feito, Deus está aqui, vamos conseguir. Aparece muita dificuldade e a caminhada é justamente isso. Mas a caminhada se faz caminhando. Então a gente, durante esse caminho, vai tendo percalço, sim. A gente vai se questionando, a gente vai a questão do porquê. Será que eu posso mesmo? Será que eu consigo? Então não é fácil. Não é fácil se compreender como uma pessoa que tem espiritualidade. Não é fácil hoje, globalizado, na era digital, você querer mostrar sua fé. Será que isso é pertinente neste momento? Será que você posta uma foto agora, por exemplo, dentro de uma igreja? Será que você vai agradar tantas pessoas assim? É até uma questão que eu já vi até em redes sociais, né? Uma foto de você na igreja vai ter quantas curtidas? E você na praia vai ter quantas curtidas? É uma comparação, mas eu acho que essa comparação não pode ser para o meio social. Tem que ser para você. O quanto você se faz bem com essa sua identidade espiritual. Quando está a igreja, quando é igreja, né? Porque eu acho que tem que ser uma coisa particular, subjetiva, você tem que estar se fazendo bem. E vai ter as dificuldades, vai ter os apontamentos, vai ter os seus momentos de reflexão. Será que você está nos fazendo bem? E ainda mais tem pessoas que mudam de religião porque nesse momento encontrou um percalço numa determinada religião, não se sentiu bem e migrou para outra. Tudo bem, isso também pode. Você não faz um cadastro e diz que você tem que estar ali pro resto da vida. Como eu já falei, o extremismo não faz bem em nenhuma das áreas, nenhum sentido. Então você tem que estar onde estar bem, lógico, sabendo que tudo vai ter as suas consequências, tudo vai ter seu momento reflexivo. A gente tem que se perguntar, às vezes eu digo muito isso, não o porquê, mas pra que eu estou vivendo isso? Pra que eu estou com essa intensidade? Pra que eu estou experimentando isso nessa religião, nesse momento da minha vida? E outra coisa, a espiritualidade você pode descobrir, pode se reconhecer nela em qualquer momento. Tem gente que cresce dentro da igreja, mas tem gente que vai descobrir lá aos 40, 60 anos e tudo bem também. É seu momento, é sua particularidade, a fé não é limitada.
Belíssima frase, essa frase dá uma tatuagem. Sua fé não é limitada. E é isso mesmo, Elô, assim, é algo fantástico perceber o quanto é possível ampliar a experiência de espiritualidade. Não para categorias e conceitos, mas para, eu gosto de chamar assim, experiência amoeba. Nunca tem forma, tá sempre se movimentando, escorregando entre os dedos, aí gruda no chão, aí tem que tirar um pedacinho que aquela parte estragou. É trazer essa característica humana, versatilidade, de movimento, para esse movimento que parece meio enrijecido, meio pré-pronto, né? Quando a gente ouve, espiritualidade, liga logo a religião, né? E as religiões, cada uma terão seus modos de ser, seus moldes e assim por diante.
Eu me lembrei agora, eu viajei alguns anos para Salvador, perturbando meus amigos. Não, a gente tem que conhecer um terreiro. Aí todo mundo olhou assim pra mim, oi? Sim, meu amigo, você tá em Salvador, é porque você vai se limitar porque você é de determinada religião, porque você não pode conhecer. Não tô dizendo que você vai frequentar um movimento, mas você tem que conhecer a cultura da outra cidade. Mas teve um amigo meu que olhou pra mim meio assim, assustado, né? É, mas a gente não pode se limitar. Eu tô aqui pra conhecer uma cultura. Não tô dizendo que eu vou participar de um evento religioso no terreiro. Mas eu queria conhecer. Eu queria levar uma bênção da baiana, entendeu? Eu acho que isso não pode nos definir a esse ponto de você estar num outro canto, você não poder conhecer, ou de você ser de religião A e seu amigo ser da B e você não poder frequentar um ato da igreja dele porque você está limitado. É exemplo você ser convidado para um casamento, você é católico e o casamento é um culto. Por quê? Você não vai participar porque sua religião não pode, não permite? É, isso é muito... como eu falei há pouco tempo, isso limita muito. É muito pequeno, perto do que é realmente uma espiritualidade.
E você tava falando agora, eu lembrei daquela música que... acho que é Ana Carolina que canta. Que é pra elevar a dor. É ela que canta, né? Que é eleva a dor. A conjugação é separada, né? E quando você fala assim, limita a dor. Eu separei, limita a dor. Na experiência de que... pegando a fala do pessoal do marketing, todos nós temos dores, questões a serem resolvidas. Em alguns momentos, na espiritualidade, podemos até pensar isso como sendo também uma realidade presente. Nós temos dores que vão ser buscadas, ou melhor, tentam ser sanadas nas experiências religiosas, mas que podem até estar sendo limitadas. Vai que conhecer o terreiro possibilita uma abertura para novas afetações, novos sentimentos, novos lugares de reconhecimento. E é isso, né? Esse movimento de não limitar, né? Porque a vivência, sempre que se coloca dentro de um patamar já restrito, já estabelecido, nunca acontece em sua plenitude, não acontece em vulnerabilidade. Tô falando muito disso porque eu tô lendo um livro da Benê, então, Benê Brown, um abraço pra você. Não sei se você vai ouvir isso. Muito bem, gosto da...
Não sei se vai ouvir, mas poderia ouvir que tá um conteúdo muito bom. Com relação a também, você estava falando em dificuldades e que surgem ao longo da vida. Eu mesma fui criada com uma determinada religião, eu sou católica. E durante o longo da vida, eu tenho 33 anos, a gente tem aqueles momentos de aproximação e tem de distância também. E tudo bem, nem todo mundo está 100% bem o tempo todo para estar imerso, né? Só era isso que eu queria também pontuar. É muito do nosso pessoal, o que é que a gente tá vivendo naquele momento, as nossas necessidades. Infelizmente, também a religião sofre disso. De muitas pessoas também estar procurando estar numa igreja, estar em conexão, só quando tá mal. É por isso que eu tô dizendo, é algo que você tem que alimentar dia após dia, não tá só apegado a um templo. É algo que você tem que manifestar na rotina. Senão, realmente, vai procurar um templo religioso só no momento de dor, no momento que você tá afetado.
Não é fast food.
Como a gente falou, nem sempre, por mais que fosse fast food, você consegue conectar rapidamente. É um processo. Eu li um dia desse uma postagem de Padre Fábio de Mello, dizendo que uma senhora, que ele, Padre Fábio costuma fazer viagem, peregrinação, uma Sim. senhora comprou um pacote dessas viagens e disse, na hora do embarque, que queria que ele tirasse aquela dor dela, porque ela tinha perdido um filho. E ele disse que a dor ele não tinha como tirar dela. Infelizmente, ele não tinha esse poder. Ele queria muito. Mas ele podia se tornar amigo dela e fazer com que diminuísse essa dor. E eu achei isso muito pertinente porque muita gente procura a igreja, ou o padre, ou o pastor, num momento de dor. Por que só nesse momento? Por que não pode ser um processo contínuo? E o padre ofereceu algo a ela muito maior do que algo fast food, algo rápido. A amizade, né? Porque quando a gente pensa em amizade, é coisa duradoura. É algo que que vai perdurar durante longos anos se você conseguir cultivar. E foi o oferecimento dele. Eu acho que a religião, a espiritualidade, a fé tem que ser algo assim. É uma amizade, é uma parceria, uma troca. Eu estou doando aqui tanto minhas dores como também minha gratidão pelo dia de hoje, pelo aquilo que eu passei, pelo que eu estou vivendo. E aí, o que é que você tem em troca? Você tem em troca aquele afago, o afeto, uma motivação para você acordar e sair disposto para trabalhar, você lutar pelo que é seu. Então, eu acho que é uma troca, é uma amizade, você com sua espiritualidade.
Perfeito! Outra tatuagem, Jesus!
Vamos sair daqui direto, marcar!
E pra gente encerrar, Elo, qual é a sua mensagem final para encerrarmos esse belíssimo podcast?
Vixe, eu acho que foi mais difícil do que a pergunta do quem eu sou. Mensagem final, cultivem a fé, façam essa troca, vejam quem é este amigo, né, que está escondido, mas que quer ser achado e estar disposto a ser achado. Eu tento alimentar minha fé todos os dias. Nem todos os dias eu consigo. Eu sou falha, sou ser humana. Eu sou uma pessoa melhor a cada dia que eu tento buscar alimentar essa fé.
Elô, muito obrigado pela sua participação, pela sua contribuição, pelo seu aceito. Um cheiro muito grande, muito forte, que possamos nos encontrar o mais breve possível. E também peço para que você deixe seus contatos, suas redes, se o pessoal lhe achar. E bater um papo, quem sabe, sobre espiritualidade depois de ouvir o podcast.
Eu que agradeço. Amo você demais, estou com saudades, estou ansiosa por um café. Assim, quero agradecer, né, o convite, deixar realmente minhas redes sociais e a rede social até do EJAC, né, @EJACOficial, para quem quiser fazer o encontro, né, com Cristo. Esse ano acho que ainda não vamos ter, né, devido à pandemia. Mas assim que possível, procure uma paróquia perto de você para que possa fazer parte desse movimento dentro da igreja jovem, que vê uma igreja jovem. E aí quem quiser me achar, @EloHenrique, para quiser fazer uma troca de afetações.
Oh, coisa boa, adoro essa palavra. E não se preocupe, meu caro ouvinte, vai deixar tudo aqui na descrição do nosso episódio, só correr lá, copiar e colar no Instagram. Então um beijo, Elô, até o próximo encontro, até o próximo podcast, quem sabe. Fique com Deus! E você que nos ouviu até agora, muito obrigado pela sua participação, pela sua audiência. E agora, depois desse papo massa sobre espiritualidade com a Elô, vá lá nas redes sociais dela, deixe o seu comentário, sua partilha e principalmente nos ajude a levar esse assunto para mais pessoas, o nosso podcast e os nossos episódios. Compartilhe nas redes sociais, comente nas minhas redes, nas redes de Elô. Se você ouve pelo iTunes, dê lá as 5 estrelinhas, faça sua avaliação positiva pra gente. Também, se você não usa pelo iTunes, faça seu login, faz um comentário lá, nos ajudará aí muito. Nos siga no Spotify e vamos nos encontrando aqui e vá acompanhando nossos episódios. Você pode me encontrar no Instagram, no @Alisson_OSantos_. Trocar uma figurinha, marca a gente que vamos ficar muito felizes em te ver por lá. Nossos encontros são semanais. Próxima semana, mais histórias, mais afetações, mais partilhas e principalmente mais conteúdo que brilham os olhos. Um forte abraço e até o próximo podcast.